Este imponente edifício, cujo núcleo primitivo data do século XVI e que durante século e meio serviu de residência de inverno aos bispos da Diocese da Guarda, cujo domínio espiritual se estendia por esta raia beirã mais a sul, e no qual haveria de se instalar entre os séculos XVIII e XIX o Paço Episcopal de Castelo Branco, e já no século XX o Liceu Nuno Álvares e a Escola Industrial e Comercial, acolhe agora o Museu Francisco Tavares Proença Júnior, paredes meias com o belíssimo Jardim do Paço, na saída norte de Castelo Branco. Do gabinete de Aida Rechena, a diretora do museu, vê-se o perfil da Serra da Estrela colado ao da Gardunha, mas não se vê o Monte de São Martinho, onde a lenda diz ter nascido o povoado que deu origem à cidade e onde o ainda jovem Francisco Tavares Proença Júnior, o fundador do museu, escavou logo no início do século XX os menires que acabam de ser classificados por decreto-lei de 18 de julho, tesouros nacionais. Francisco Tavares Proença Júnior, que estudou Direito, haveria de se afirmar como pioneiro da arqueologia em Portugal, não obstante não ter para a disciplina a competente carta de alforria académica.
Ele não era arqueólogo de formação, ele era arqueólogo por paixão, porque a formação académica dele começou por ser... Ele frequentava Direito na Faculdade de Coimbra, mas que acabou por desistir porque realmente não lhe enchia as medidas. Sempre se esmerou por ser um bom arqueólogo, aconselhava-se com o Gelete Vasconcelos, a quem ele chamava mestre, portanto, tinha um dos melhores mestres na área, e sempre fez escavações arqueológicas com uma metodologia extremamente correta, que ainda hoje nos dá informações muito precisas sobre o trabalho que ele desenvolvia no terreno. E isso é uma característica e uma qualidade que temos que lhe reconhecer. As escavações no Monte São Martinho, quando descobriu os três ministros de São Martinho, permitiram-lhe a projeção internacional enquanto arqueólogo, porque ele apresentou-os num congresso de arqueologia na França e que então que isso catapultou-o para a frente dos bons arqueólogos a nível europeu.
A recente classificação dos bens culturais móveis, que atribui a peças da coleção do Museu Francisco Tavares Proença Júnior, nomeadamente aos menires da escavação do Monte São Martinho, a legenda de Tesouro Nacional, reorienta o foco para o intenso trabalho de um apaixonado pela arqueologia, animado por um saber multidisciplinar e pela permanente exigência de rigor que o afasta da imagem estereotipada de um Indiana Jones da raia, mas permite que se lhe aplique a legenda de caçador de tesouros.
A classificação destes três menires, juntamente com outras três peças de arqueologia deste museu, portanto, são seis peças que foram classificadas como bens culturais de interesse nacional, tão bem designados como tesouros nacionais, penso que sim, que vem chamar de novo a atenção para a importância arqueológica destas três peças. Sobretudo na época em que elas foram encontradas, que elas foram encontradas no princípio, mesmo nos princípios do século XX, quando ainda não tínhamos o método científico de pesquisa arqueológica que hoje temos no terreno. Estamos a falar, isto é que são quase uma distância de anos-luz em termos de pesquisa de terreno. Mas como lhe disse há pouco, o Tavares Proença Júnior não se enquadra tanto num caçador de tesouros, apesar de ter encontrado muito e trouxe-nos muitos tesouros para este museu, mas a preocupação que ele tinha com o rigor científico na escavação, que ele fazia já por estratigrafia, por registro estratigráfico das várias camadas que iam aparecendo, torna-o já um arqueólogo.
Francisco Tavares Proença Júnior, que fundou este museu em 1910, poucos meses antes da implantação da República, que o haverá de empurrar para o exílio na Suíça, onde a tuberculose o leva à morte aos 33 anos, era um apaixonado pela epigrafia, mas tinha também interesses pela biologia e até pela balística.
Penso que há em Coimbra um clube de tiro que o ano passado me telefonou para me pedir referências sobre ele, porque ele pertenceu, enquanto estudante de Coimbra, pertencia àquele clube. Portanto, era um homem multifacetado, como eram muitos da classe social dele, que era uma classe social privilegiada no princípio do século XX.
Uma vida curta e intensa foi a de Francisco Tavares Proença Júnior, a tal ponto que a sua evocação sugere uma personagem romanesca, cuja biografia tem ainda zonas de sombra. A conversa não poderia senão iniciar-se pela lembrança de quem fundou este museu, mas nunca o chegou a ver nesta casa, onde não tarda, Aida Rechena me vai mostrar as peças do núcleo central da arqueologia que ele reuniu.
O museu dele esteve instalado e foi instalado pelas próprias mãos dele na capela do convento de Santo António de Castelo Branco. Há fotografias tiradas daquela exposição feitas pelo próprio Tavares Proença Júnior. A museografia era extremamente interessante porque já não tem nada a ver com a maneira como nós agora expomos as peças, né? Na fotografia ele dá um destaque muito grande aos três ministros de São Martinho, logo, portanto, aquelas peças continuam sempre a marcar a vida deste museu, mas penso que sim, que a presença dele se mantém, se bem que há ainda todo um estudo a fazer e sobre a personalidade dele. Esse grande estudo ainda está por fazer e penso que merecia ser feito e que algum estudioso o pudesse fazer, seria bom. Mas penso que a vida dele quase que dava um romance. Até os próprios conflitos que ele tinha com a família, com o pai, porque o pai criticava-o muito porque ele não fazia o curso de direito como deveria fazer, um cavalheiro da classe social dele daquela época, e se dedicava a uma coisa menor, como considerava o pai, que era a arqueologia naquele tempo. Todos esses conflitos que ele viveu, toda a história atribulada para conseguir montar um museu, porque não foi fácil, não foi nada fácil a conseguir. Ele passou por muitos desesperos, porque a ideia nasce logo em 1903, 1904, e o museu só aparece em 1910. Além das divergências com o pai, também temos aquela componente muito frágil da saúde dele, porque ele ficou doente várias vezes durante a vida, teve de se deslocar para a Suíça para fazer tratamentos, fazia longas temporadas na Serra da Estrela para descansar, porque naquela altura era recomendado para quem sofria da doença que ele tinha, mas que ele aproveitava para fazer batidas de campo à procura de qualquer indício arqueológico que lhe pudesse interessar. E depois o seu envolvimento político após a Revolução, a implantação da República, em que ele era manifestamente contra, portanto ele era apoiante da monarquia, em que ele se envolveu politicamente com uma tentativa de reposição da monarquia em 1911 e que teve que ser exilado. Portanto, para finalizar, até essa componente mais romanesca que ele teve, e depois acaba por ter aquele desfecho um pouco trágico.
Quando a morte o surpreende aos 33 anos no exílio na Suíça. Vamos agora ao encontro dos tesouros que ele nos deixou. Há um longo e estreito corredor, ao fundo do qual, como guardas de honra da sala da arqueologia, os três menires nos interpelam, banhados de luz.
São três peças em granito, todas com gravuras, podemos lhe chamar gravuras, de figuras humanas, feitas há praticamente 3 mil anos. O chamado Menhir de São Martinho representa uma figura humana com os braços levantados acima da cabeça, segurando um arco e uma flecha.
Muito perceptível, aliás.
Percebe-se muito bem, portanto ninguém tem dúvidas quando entra aqui sobre aquilo que está a ver, e depois também temos uma ajuda com o desenho das próprias figuras. É interessante porque esta figura humana está acompanhada por aquilo que parece ser um cão e supostamente dispara o arco e a flecha para um servídio, portanto um veado.
É uma cena de caça, então.
É uma cena de caça. Isto pode ser representativo de uma cena de caça em geral, ou poderia ser a glorificação de algum caçador específico. Portanto, isso não sabemos, mas sabemos que alguém há quase 3 mil anos teve o trabalho de estar em frente a este bloco de granito e fazer esta imagem que ainda hoje nos transporta logo para aqueles tempos, não é? A ideia desta exposição era mostrar a importância e o valor arqueológico, histórico, científico, também artístico, da coleção do Francisco Tavares Proença Júnior, que sabia muito bem o que é que estava a recolher e o que é que tinha importância para o estudo dos povos da Antiguidade. Portanto, ele fez a primeira carta arqueológica do Distrito de Castelo Branco, está ali desenhada, e está desenhada como ele a desenhou, porque era ele que fazia os desenhos. Aliás, toda a exposição tem nas vitrinas e nos suportes das peças desenhos feitos pelo Tavares Proença Júnior, retirados dos cadernos de campo e dos cadernos de registro dele, mas todas as peças são interessantes e valem pela coleção, pelo conjunto e pelo número, é por isso que as tornam significativas. O caso dos menires é diferente porque são unos, são únicos.
No dia em que visito o museu, para lá das crianças envolvidas nas atividades educativas, que vou encontrar sentadas em roda no chão do Salão Nobre, onde se pode ver ainda até o início de setembro a exposição temporária de fotografia de Walter Vinagre, há um pequeno grupo de turistas que pretende conhecer a oficina-escola de bordados regionais que aqui funciona há 30 anos, e ainda um grupo maior de visitantes vindos da Chamusca. Pergunto a Aida Rechena que espécie de motivações principais trazem as pessoas ao museu.
Temos o público indiferenciado, portanto que não é especialista em, se calhar, nenhuma das matérias que estamos aqui a ver, mas que ficam realmente surpreendidos pela imponência da coleção e pela riqueza das peças que aqui estão expostas e pela beleza delas.
E o que é que faz aqui na parede desta sala de arqueologia uma peça escultórica contemporânea de Charters de Almeida?
É uma peça contemporânea. As pessoas perguntam-nos o que está a fazer uma peça de arte contemporânea no meio de uma exposição com a coleção de arqueologia do Francisco Tavares Proença Júnior. Acontece que em 2005 a Sociedade dos Amigos do Museu fez uma exposição com obras de arte contemporânea selecionadas da coleção do museu e utilizamos estas salas para expor algumas peças. Esta, pela cor e por aquilo que representa, enquadra-se perfeitamente com esta exposição de arqueologia. Nós deixamos-la ficar. As pessoas gostam, acham piada estar esta interferência, esta ligação do contemporâneo com a antiguidade, e acho que a vamos manter.
E ali estão os visitantes que vieram da Chamusca.
Curiosamente, este mês temos recebido todas as manhãs uns visitantes do Conselho da Chamusca, a quem nós estamos muito agradecidos. agradecidos, porque vêm todos os dias um autocarro visitar-nos e eles estão a gostar imenso e vão continuar. Mas relativamente ao público, como sabe, houve uns anos, os anos 2001, 2002, 2003 foram maus para os museus, e se calhar não só em Portugal, mas no mundo inteiro, até porque houve uma recessão em termos de turismo e tudo, mas este ano conseguimos recuperar e já tivemos, até 30 de junho, já tivemos mais visitantes do que todo o ano 2005.
Números animadores, comentados pela diretora do museu, Francisco Tavares Proença Júnior, enquanto subimos ao piso superior, de onde, aliás, poderemos observar o belo Jardim do Paço, o famoso Jardim das Estátuas de Castelo Branco.
Penso que parte deste nosso ganho de público este ano se deve às iniciativas do Serviço Educativo. Uma das nossas opções este ano foi apresentar uma exposição de brinquedos, já não está presente, já saiu. À volta dessa exposição de brinquedos, fizemos N atividades para as crianças e para os jovens. E ficamos muito satisfeitos porque 6 mil pessoas vieram visitar essa exposição, o que num museu destes, situado numa zona periférica, que é uma zona periférica, foi muito bom.
E agora, outra sala, com pintura, e enchendo toda uma parede, a enorme tapeçaria.
Nós estamos a entrar na primeira de três salas dedicadas às memórias do Bispado de Castelo Branco. Portanto, vamos ver peças que sobreviveram até aos dias de hoje e que pertenciam ao Paço Episcopal, na altura em que isto era sede do Bispado de Castelo Branco.
São peças que estiveram sempre neste edifício.
Estamos a ver pinturas sobre tábua. Nesta sala, todas as peças pertencem ao século XVI, incluindo esta tapeçaria que vem das oficinas de Bruxelas e que faz parte de um conjunto de quatro que nós temos e que vamos pondo em sistema de rotatividade por motivos de conservação. E esta sala optamos por colocar aqui a galeria de retratos.
De bispos, em muitos casos, certamente, não?
De bispos, exatamente. Serão bispos relacionados ou com a construção do edifício ou já com o próprio bispado.
E há paramentos também?
Há uns paramentos, porque evoca para essa situação em que isto era o Paço Episcopal e a sede de Castelo Branco era a sede de bispado. E temos três retratos laicos, que serão dois, o Marquês de Pombal, numa representação que não é muito, não é aquela mais conhecida, mas é uma boa representação do Marquês de Pombal, o Dom José I e o Papa Clemente XIV, que terá sido ele a instituir o Castelo Branco como bispado, como sede de bispo.
Agora outra sala, aberta a uma temática completamente diferente. É outro dos núcleos centrais do museu.
Vamos dar entrada no núcleo das tecnologias tradicionais da produção do linho e da seda. E porquê? Porque é que nós agora vamos passar a mostrar as peças relacionadas com a produção do linho e da seda? Porque são essas as matérias-primas do bordado de Castelo Branco, que é uma das grandes componentes vocacionais do museu Tavares Proença Júnior, hoje. Tem todas as fases de preparação do linho documentadas, quer com as peças, quer com fotografias lindíssimas. Algumas são fotografias antigas de quando se produzia o linho, mesmo aqui nesta região. Outras foram tiradas agora por um conjunto de senhoras que ainda sabem preparar o linho para podermos documentar as fases e registar.
O que acontece aqui deste lado?
Que é o que acontece aqui deste lado. Temos uma senhora que colabora connosco e que ainda hoje produz linho e que nos vem compor todos estes equipamentos que aqui estão, porque às vezes o visitante toca, sai do sítio, ela vem cá sempre compor o linho para ficar tudo bonito. Vamos entrar na oficina Escola de Bordados Regionais com bordadoras a trabalhar, porque faz estão cá, porque faz parte do percurso da exposição.
O facto de estarem cá agora, quer dizer que estão cá sempre?
Elas estão cá sempre.
Bom dia.
Elas fazem parte do quadro pessoal do museu, portanto, desde 76 que o Museu Tavares Proença tem bordadoras nos seus quadros, e elas trabalham aqui, como nós, no horário normal, podemos fazer perguntas, os visitantes fazem perguntas, portanto, elas trabalham para produzir painéis, neste momento já não estamos a produzir colchas, porque elas são poucas, em número reduzido, que foram-se reformando, etc. Mas produzem painéis para serem vendidos na loja do museu, painéis para responder a encomendas de particulares, portanto aceitamos encomendas de produção, e estão neste momento, estamos a produzir para incorporar na coleção do museu os painéis que são o bordado de Castelo Branco século XXI e que não tínhamos elementos representativos.
Que está em declínio?
Parece-me que neste momento se está a dar muita atenção ao bordado de Castelo Branco, não só aqui no museu, mas fora do museu. Estamos envolvidos em projetos de valorização do bordado de Castelo Branco, em parcerias com outras instituições aqui de Castelo Branco. E há também a tentativa de uma certificação do bordado de Castelo Branco para preservar a sua qualidade, a sua autenticidade.
E continuamos no setor do linho e da seda.
Passamos à parte onde estão expostas os paramentos religiosos e lá mais à frente o traje civil. que é a demonstração e a aplicação prática das matérias-primas que nós tivemos a ver ali atrás serem produzidas.
Digamos, na sua expressão mais nobre, né?
Mais...
Na
sua expressão mais nobre e mais rica, que é aquela que está ligada à Igreja. Portanto, o linho como a seda sempre foram materiais considerados nobres e utilizados nos rituais litúrgicos.
Broados a ouro, enfim.
Como nós temos aqui. Por outro lado, estas peças estão aqui também para demonstrarem o seguinte: as técnicas utilizadas no bordado, as matérias-primas, as cores e, inclusivamente, alguns dos padrões, dos motivos, dos desenhos, serão recuperados no bordado de Castelo Branco. Chegamos ao final da exposição, que são três salas dedicadas às colchas.
As célebres colchas.
As célebres colchas. Este núcleo que estamos a ver são 5 colchas. Estamos a ouvir as crianças do Serviço Educativo na sala ao lado. Estas são colchas que estão na matriz, na origem das colchas de Castelo Branco, que são as indo-portuguesas e as colchas chinesas. Portanto, é sabido que o bordado de Castelo Branco radica no bordado chinês e indiano.
Pelas técnicas ou sobretudo pelos motivos?
Pelas duas coisas. Tanto os motivos como a técnica terá sido influenciada pelos trabalhos que vinham da Índia como vinham da China. Isto tudo relacionado com os nossos descobrimentos, como é já habitual. Nestas colchas já podemos ver alguns elementos que depois são recuperados pelas colchas de Castelo Branco, como a águia de duas cabeças, a águia bicéfala, que é recorrente, e nas outras duas colchas que estão aqui mais à frente, as indianas ou indo-portuguesas, o galo continua.
Sim, que é um dos motivos mais conhecidos.
Exatamente,
sim.
Até o logotipo do museu é um dos galos do bordado de Castelo Branco e que já estão aqui nestas colchas que são indo-portuguesas.
Estamos aqui numa sala imensa, onde os miúdos estão a fazer esta brincadeira toda, como uma espécie de música de fundo para uma exposição temporária, esta de fotografia. Esse diálogo com a fotografia é frequente também neste museu?
Também é frequente neste museu, até porque o museu tem uma boa coleção de fotografia. Portanto, não é a primeira vez que se expõe fotografia no museu. Esta sala é o Salão Nobre do Paço Episcopal, como se vê pelas dimensões dela e pelo teto tão trabalhado e com o símbolo do bispado. Decidimos instalar agora aqui a exposição de fotografia que se chama Variações para um Fruto, do Walter Vinagre, cuja temática são os campos de cerejeiras e a cereja da Cova da Beira no Fundão.
E continuamos a ver colchas.
Passamos daquela secção que tinha as colchas mais antigas, indo-portuguesas e as colchas chinesas, e passamos para esta sala que tem 6 colchas de produção portuguesa, porque o bordado de Castelo Branco não é o único bordado a ser produzido em Portugal, não é? Estas colchas também são bordadas, seda sobre linho ou seda sobre seda, são das oficinas portuguesas, era um trabalho feito em oficina, isso que significa que eram feitas por homens, por bordadores. Quem trabalhava nas oficinas eram os homens, não eram as senhoras. Também podemos ver alguns motivos e alguma técnica que depois é aplicada no bordado de Castelo Branco.
São os bordados de Castelo Branco que atraem preferencialmente os visitantes do museu.
Penso que se tem sobreposto um pouco à arqueologia. Portanto, o museu nasce como museu arqueológico, com o Tavares Proença Júnior. Ao longo do tempo foi incorporando várias outras coleções, numismática, etnografia, a arte contemporânea, que tem uma boa coleção de pintura. A incorporação mais recente tem mesmo a ver, prende-se mesmo com o bordado de Castelo Branco, que data dos fins dos anos 60, dos anos 70, e começamos a incorporar colchas. Mas hoje as pessoas identificam o Museu Francisco Tavares Proença Júnior com o bordado de Castelo Branco.
O que é que atribui essa nuance, digamos?
Penso que tem muito a ver com o trabalho feito pela Oficina Escola de Bordados Regionais.
E a reanimação da atividade.
Sim, há a reanimação da atividade e há a projeção que ela tem tido a nível do país e no estrangeiro.
Aida Rechena fala com entusiasmo do projeto em que o museu está envolvido em parceria com a Câmara Municipal de Castelo Branco e com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, por exemplo, tentando garantir que, caso termine nesta casa a produção de bordados com os atuais padrões de qualidade, devido, por exemplo, à passagem à reforma das bordadoras, sem integração de novas bordadoras no quadro, se possa assegurar que o bordado feito lá fora cumpra os mesmos requisitos de qualidade. É um projeto de 2 anos, financiado pelo Fundo Social Europeu.
É um projeto que tem uma componente de investigação muito grande. Temos investigadores a trabalhar sobre o bordado de Castelo Branco, será depois editado o livro, será feito um caderno de especificações do bordado, onde se diz o que é o bordado, quais os pontos, quais os motivos, para se saber o que é e o que não é o bordado de Castelo Branco. Tem uma componente de formação profissional muito forte, porque percebemos que a maior parte das bordadoras do exterior não têm uma formação de fundo. Tem também uma componente de inovação, que é importante, o bordado não é estático, vai evoluindo ao longo dos tempos, e tem uma componente de estratégias de venda de mercado e divulgação.
As tantas apostas de Aida Rechena, que já dirigiu outro museu na Ilha Terceira, mas regressou com agrado às origens beirãs. Natural de Monsanto, Aida Rechena deixa que o olhar pouse nos contornos da estrela, que se vê do seu gabinete, neste antigo paço episcopal, um dos mais belos edifícios de Castelo Branco, sob cujo teto se acolhem menires com inscrições de cenas de caça, paramentos de bispos e magníficas colchas e bordados, telas da iconografia religiosa, muitas delas vindas das oficinas de Viseu, histórias da produção e transformação do linho e da seda. No Salão Nobre do Museu Francisco Tavares Proença Júnior, até setembro, as fotografias são como as cerejas.